Raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de novembro de 2020, e vocês estão participando involuntariamente de um pequeno experimento. Eu vou explicar. Eu sei que essa história da minha neurose, da minha preocupação constante com a qualidade do áudio, tipos de microfone, não é compartilhada por todo mundo. Mas eu ainda acho que talvez, como muitos dos raríssimos devem estar pensando aí, eventualmente também produzir o próprio podcast, gravar alguma coisa, eu acho que o compartilhamento de algumas experiências com essa disciplina, que é uma disciplina mais complicada do que parece, que é a captação decente de áudio, talvez possa ser útil, né? De uns tempos para cá eu tenho inclusive orientado amigos, dado dicas de software. Então, caso alguém tenha um interesse um pouco maior, conversa comigo, tá bom? O que aconteceu é que tempos atrás, eu acho que eu vi, não sei se foi no Instagram, alguma coisa assim, ou no próprio Facebook, um anúncio daqueles típicos anúncios de Kickstarter, em que aparece algum gadget maravilhoso, super promissor, revolucionário, etc. e tal, e era um microfone Bluetooth. O que eu achei legal, porque microfone sem fio, normalmente ou são muito caros ou são muito ruins. E esse parecia estar num caminho, né, ali intermediário. Eu acabei comprando e no fim me decepcionei, porque ele não funciona com qualquer... Ele não funciona com a câmera do celular, nem com as apps de gravação do celular. Ele só funciona com a sua própria app de gravação. Eu falei, pô, mas não é possível, né? Um microfone com uma app proprietária. Pois bem, descobri uma maneira, uma gambiarra aqui, vamos ver se funciona. Se não funcionasse, a bateria dele acabar no meio do caminho, o que a gente pode fazer... Eu estou, por precaução, gravando num microfone secundário, então a gente não está tão descoberto assim. Vou começar o episódio de hoje com um xará meu, com outro René, o René Descartes, o francês. O francês René Descartes tem uma pérola, tem uma frase que eu acho que ajuda tanto a gente nesses tempos de hoje, de redes sociais, de desinformação, de fake news. A frase dá para traduzir mais ou menos assim, né? Bom senso, você tem bom senso, certo? Eu também tenho bom senso. Pois bem, bom senso, segundo René Descartes, é a coisa mais bem distribuída no mundo. É a única coisa que todo mundo não só acha que tem o suficiente, como ainda acha que tem mais que os outros. Pois bem, a frase não é bem assim, né? Na verdade, a frase, se você traduzir literalmente, ela é um pouco mais tortuosa, é um pouco mais pomposa, mas é mais ou menos parecida. A tradução mais literal seria que não só o cara acha que tem o suficiente, como ele não quer mais bom senso. O que explica por que toda vez que você vai tentar argumentar com alguém que está cheio de razão, o cara acha que ele não precisa de mais razão do que ele já tem, né? Seja ele o Bolsonaro, seja ele aquele ministro da... Como é que chamava aquele maluco que foi para o Weintraub, era isso? A outra louca da educação. Então, veja que curioso, né, como a natureza é justa. Pelo menos alguma coisa no mundo é bem distribuída e justamente o diálogo fica virtualmente impossível. Eu me lembrei dessa história porque estamos aí às vésperas da eleição e eu acabei me pronunciando, se bem que de uma maneira relativamente sutil, nas minhas redes a respeito do pleito aqui em São Paulo. E aí, obviamente, vem alguém, né, defendendo ideologias que eu, né, infelizmente, não consigo respeitar mais por N razões, e aí começa aquelas discussões absolutamente sem fim. Aí você fala, cara, a gente pode... Discussão de ideologia é mais ou menos como discussão de religião. Na verdade, não, ninguém está disposto a mudar de posição, e normalmente esse tipo, vários tipos de discurso, aliás, vou até tentar fazer um parêntese aqui, vamos ver se eu consigo. O que acontece? Eu acabei de ler, já compartilhei com vocês essa notícia, um livro muito legal sobre psicologia evolutiva, sobre Darwin e também sobre a questão dos memes, aquela noção que o Richard Dawkins tornou tão popular, quem trabalha mais próximo do social media já deve ter visto essa história. E uma das coisas muito interessantes é que, bom, aliás, vamos falar hoje aqui no Radinho, obviamente, de seleção natural. Tem histórias maravilhosas de seleção natural aqui. Mas quando a gente fala de memes, memes são ideias, certo? As ideias, em princípio, elas também passam por um processo aí de evolução, de seleção natural. Mas o que é interessante é que não necessariamente as ideias que prosperam são ideias que fazem bem a nós mesmos, né? São ideias que fazem bem a elas próprias. Elas simplesmente têm a capacidade de se multiplicar mais, o que não quer dizer que elas sejam necessariamente boas. É lógico, uma ideia de Jerico, né, uma ideia suicida, não vai muito longe, porque os envolvidos, né, realmente não duram muito tempo, é o que a gente espera. Mas muitos memes que não são tão, muitas ideias que não são tão dramáticas, elas têm uma estranha capacidade de prosperar, de evoluir, normalmente porque elas acabam explorando também algumas fragilidades, algumas características da própria natureza humana. Então a gente tem ideias que não só vão se multiplicando, apesar de não serem necessariamente boas para os portadores, como elas também vão se estruturando em sistemas cada vez mais sofisticados de pensamento e que são muito resistentes. É como se, né, as ideias tivessem o próprio sistema imunológico. Então, ideologia, eu não vou entrar no quesito mais esotérico ou transcendental, por favor, não, mas ideologias têm essa capacidade. São ideias que elas desenvolvem um sistema de defesa, um sistema imunológico muito poderoso, e mesmo que elas não funcionem de maneira nenhuma, elas prosperam 100 anos depois, apesar de, sabe, do colapso da União Soviética, do colapso do leste europeu, do colapso da Alemanha Oriental, né, da China, que já não é comunista, mas nem no nome. Pois bem, então ideologias têm sistemas imunológicos, o Descartes já estava percebendo isso há muito tempo atrás, mas vamos falar de coisas um pouco mais amenas que de repente a gente consegue avançar. Isso que é o bom de ciência. A ciência é uma conversa que avança, né? Sobretudo porque, isso é uma coisa que eu acho extraordinária, em ciência é legal quando alguma coisa contraria as nossas expectativas ou quando alguma coisa é inexplicável. Normalmente, para quem é ideólogo, né, tudo é explicável, tudo, e nada coloca em xeque a validade da ideologia. Aliás, ontem eu tive o privilégio de participar de um debate promovido, como é que era a história? Chama APEC. É uma organização de troca de conhecimento entre a Espanha e Brasil, e eu participei de um painel muito legal, e um dos eixos centrais ali era um personagem acadêmico brasileiro, muito respeitado internacionalmente, que é o geógrafo Milton Santos. Né? E aí estavam ali apresentando as ideias do Milton Santos, que já faleceu faz 20 anos, é um cara que questionou muito a questão da globalização, etc. e tal, e num certo momento eu fiz, né, uma colocação, falei, puxa, seria legal se ele tivesse vivo agora para ver como esses pressupostos todos estão em xeque, né, porque um dos pressupostos era a tecnologia universal. Não é universal, a internet da China é diferente, a Rússia também não quer saber de internet universal, a neutralidade da rede caiu, e também mesmo a questão de algum tipo de storytelling aí que fosse universal, que seria o storytelling financeiro, também está em xeque, porque hoje você tem um gigante como a China impondo um capitalismo de Estado que tem uma lógica completamente diferente, né? Então, mas aí é curioso ver como é que acadêmicos reagem, porque é como se o texto fosse sagrado, né? O texto é muito interessante, a reação normal, pelo menos foi a minha impressão, posso estar sendo muito injusto, mas a reação normal de um acadêmico que está estudando um texto, sobretudo de humanas, é tomar aquilo quase como um livro sagrado, né? Então é muito difícil você eventualmente colocar a ideia de que aquilo pode estar caduco, né? Aquilo pode não funcionar mais, que a pessoa provavelmente, se estivesse viva, estaria mudando de ideia. Mas, pois bem, vamos falar de ciência, porque tem uma história muito louca aqui que envolve uma coisa chamada Steve, não é um ator pornô, né? Também não é o homem de 6 milhões de dólares, o Steve Austin, que era um ciborgue. Aliás, alguém lembra disso? Alguém tem idade suficiente para ter assistido Ciborgue na televisão? Pois bem, Steve é o nome que quer dizer, que quer dizer Steve, meu Deus do céu? É obviamente uma abreviação, é um acrônimo, Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, blá 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 blá, né? Um negócio complicado em inglês, mas é uma coisa que você vê no céu. Que coisas você vê no céu? Bom, depende, se você for lá perto do Polo Norte, perto ali da Noruega, né? Quanto mais para o norte você vai, você pode ver no céu aquelas luzes ondulando, né? A aurora boreal, né? Aquela coisa bonita que a gente já sabe hoje, depois de muito tempo, que não são almas, não é nada, não é nenhum mau presságio. Aquilo é justamente a prova de que a Terra tem um campo magnético que felizmente está desviando, né? Toda aquela tranqueira que o Sol manda para a gente, aquelas partículas que o Sol manda para a gente, o campo magnético da Terra desvia, essa bagunça toda vai se concentrar nos polos e isso acaba interagindo com os átomos da atmosfera. Oxigênio, por exemplo, quando é excitado, essa é uma boa palavra, eu vou usar mais lá para frente, juro que num contexto bastante limpinho, é verde. Então, quando você vê aquelas ondulações verdes, é o oxigênio sendo excitado, né, justamente pelas coisas que o nosso campo magnético conseguiu desviar. Pois bem, ok? Ok, tirei a magia? Não sei, eu continuo achando a aurora boreal legal, apesar de não ser nada místico. Pois bem, mas o Steve é outra história. O que acontece é que de uns tempos para cá, muitas pessoas têm registrado, cientistas cidadãos mesmo, têm registrado no céu um fenômeno diferente, uma faixa no céu que é meio esbranquiçada, meio lilás, meio roxa, assim, e não, não só, o que diabo é isso, né? Pois bem, esse é o Steve. Essa faixa, ela é visível, inclusive, muito mais ao sul do que normalmente a aurora boreal. Eu nunca consegui ver a aurora boreal porque eu nunca consegui ir até, sei lá, a Groenlândia, nunca fui tão longe. Mas esse Steve você consegue ver ali, sei lá, do Canadá, do norte dos Estados Unidos. A questão é, que diabo é isso? E aí vou passar aqui o link para um cientista falando, a gente não tem a menor ideia, a gente não sabe, a gente está mobilizando satélites, eles estão excitadíssimos. Que fenômeno luminoso é esse que é uma faixa no céu? Não, como se não bastasse essa faixa meio roxa, ainda aparecem assim umas ondinhas verdes, como se fossem dedinhos, e ainda tem uns pontinhos verdes que eles estão chamando de riscos. Não se sabe. A altitude também é muito baixa, é um fenômeno completamente estranho, mas o que é legal é justamente ver, né, a reação de um cientista que fica fascinado com isso, fala, pô, que legal, uma coisa que eu não sei o que é. Se você estivesse conversando com outro tipo de guru, seja ele um guru religioso ou um guru ideológico, alguém ia falar que era luta de classes, ou ia falar que provavelmente era um sinal, sei lá, do além, né? Mas não é sinal do além nenhum, talvez seja um sinal do clima, o que não é uma coisa que empolga muito. Mas vamos lá, o que mais que a gente tem? Ontem, falando em ciência, eu ouvi num podcast que não costuma falar de ciência, que costuma falar de arquitetura, de design, que é o 99% invisível, eu ouvi um episódio genial sobre um livro que foi lançado. Em inglês existe uma expressão que se chama The Great Outdoors, né? Os grandes espaços abertos. Porque os Estados Unidos tem aqueles parques, né? Tem toda aquela mítica de você andar pela natureza inexplorada. É lógico, tiraram todos os índios, mataram quase todos, tal, ficou fácil. Mas, bom, The Great Outdoors tem essa mística, essa aura. Pois bem, o livro chama The Great Indoors, ou seja, os grandes espaços internos, que nem sempre são tão grandes assim. E na pandemia a gente está percebendo isso. Mas o que é interessante, o livro é sobre o quanto a gente desconhece os ecossistemas em que a gente vive 90% do tempo. A espécie humana, de uns bons tempos para cá, passa 90% do tempo entre quatro paredes. Uau! Nós viramos um bicho de casulo, nós viramos uma tartaruga na carapaça, nós viramos um animalzinho de toca. A gente não passa mais tanto tempo assim ao ar livre. É lógico que isso varia conforme o lugar, a classe social, né, sei lá, o clima. Mas a questão é que nós passamos uma boa parte da existência num ambiente artificial, né, construído. Como é esse ambiente? E aí o que o livro deixa claro é que quando o cara vai fazer biologia, a primeira coisa que ele quer é ir para a Amazônia, e sei lá, o deserto do Saara, algum lugar exótico, e é difícil para um biólogo se empolgar com a ideia de que o ambiente em que ele respira, vive, circula, transa, nasce, etc. e tal, é por si só um mistério, né? E aí o livro é justamente sobre isso. como é esse ambiente em que a gente vive? O que que vive com a gente aqui? Então, a primeira notícia é que existem... Não é uma coisa muito tranquilizante, mas não precisa entrar em pânico, não precisa pegar o lisoforme ainda, eu já vou até explicar por quê. É, numa primeira, né, tentativa, aparentemente numa casa normal convivem 2.000 espécies diferentes de micróbios. Hello. Né, calma, não precisa jogar cândida, né, para tudo quanto é lado. Não. Porque em grande parte, esses micróbios que estão em toda parte, na nossa cama, no chão, no chuveiro, em toda parte, na roupa, eles provêm da gente mesmo. A gente é um condomínio, né, nós somos praticamente uma lotação de micróbios de todo tipo. Então, muitos desses micróbios é a gente mesmo que está espalhando por aí, então fica essa república, né, entre essa convivência tranquila. Outros micróbios, obviamente, vêm de fora. Outros micróbios, a gente não tem nem ideia do que é. Grande parte deles é inócuo. É claro que alguns deles podem fazer mal. Então, você pode ter algum tipo de mofo que pode provocar algum tipo de alergia. Você pode ter algum tipo de bactéria no forro que pode, eventualmente, produzir uma pneumonia. Mas isso é raro, né? Se a gente está... Depois de tanto tempo assim, a gente já convive relativamente bem com essas coisas todas. O que é interessante é que a pesquisadora, ela resolveu explorar um pouco mais o seu próprio ambiente doméstico e pegou, desmontou o chuveiro e mandou o chuveiro analisar. Aí descobriu que, obviamente, o chuveiro tinha, sei lá, bactérias de tudo quanto é tipo e tal, e tinha uma ou duas bactérias ali que ninguém sabia, não tinha nem nome, tinha um número, R, blá, 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 tinha um código qualquer, mas não tinha nome ainda. E essa bactéria só tinha sido encontrada em nariz de cachorro e em pinturas paleolíticas. Qual é a conexão entre as duas coisas, ou entre as três coisas, um chuveiro? Mistério, os caras ainda estão avaliando. Mas o que é interessante, porque o chuveiro, assim como a máquina de lavar louça, veja que interessante. São ambientes curiosos porque são ambientes cíclicos. Né? Uma máquina de lavar, ela está lá seca o tempo todo, aí você bota coisas dentro, aí você bota para lavar, de uma hora para outra o ambiente fica molhado, fica muito quente, se for uma máquina que aquece. Né? O chuveiro é a mesma coisa, o cano está o tempo inteiro seco. De uma hora para outra, bum, vem um monte de água quente. Isso deveria ser hostil, né? A gente até pensa, tanto que acho que na máquina de lavar aqui em casa tem assim um modo XYZ que é para desinfetar ou esterilizar as coisas. Acontece que bactérias e fungos e criaturas são teimosas, e o que acontece, eu já citei aqui inúmeros exemplos de extremófilos. Extremófilos são formas de vida que prosperam em condições extremas, seja condições extremas de temperatura, de acidez, de secura, tanto faz, né? Mas eu sei que a vida dá um jeito. Pois bem, então na nossa máquina de lavar e no chuveiro também, tem algumas criaturas que são extremófilas, elas se adaptaram a essas variações extremas de condição de vida. Muito legal. Mas ela não para por aí, não precisa ficar paranoico, é interessante, inclusive, porque quanto maior for a variedade e quanto mais vierem micróbios de fora, por exemplo, quem tem um cachorro, quem tem um animal que entra e sai, isso aparentemente serve para treinar o seu sistema imunológico. Então, pessoas que são expostas a micróbios diferentes da natureza, etc. e tal, elas acabam tendo um sistema imunológico mais robusto. Criança, bicho de carpete, eu fui um bicho de carpete, costumam ter, e felizmente não foi o meu caso, um sistema menos treinado. Então, são crianças que acabam desenvolvendo alergias justamente porque não foram expostas o suficiente. Parece alguma propaganda de homo, mas eu juro que não é. Bom, em suma, falando em história de natureza, ela também fala de uma hipótese que muitos médicos e especialistas acreditam, que chama de biofilia, que por uma questão de evolução, olha o Darwin aí de novo, né, a gente teria uma afinidade natural com tudo que é da natureza ao ar livre. Então, por exemplo, num hospital, um paciente que está diante de uma janela que ele consegue ver árvores, aparentemente ele se recupera melhor do que alguém que fica trancado num troço que não tem janela. Aliás, essa coisa de biofilia, do bem que a natureza faz para a gente, é uma coisa tão profunda que às vezes um pôster ajuda, né? Uma planta de plástico ajuda. É claro que se você você conseguir ventilar melhor a sua casa, deixar o ar entrar, deixar o sol entrar, ter plantas de verdade no seu ambiente, vão te fazer bem, mas às vezes um pôster já ajuda. E é interessante porque eu devo ter comentado algum episódio no Radinho de um personagem fundamental, que é a Florence Nightingale, que foi uma enfermeira, né, no século passado, retrasado, sei lá, na virada aí do século XX, que ela não se conforma com as condições insalubres dos hospitais, né? Os soldados iam para a guerra, voltavam feridos, e eles não morriam da guerra, eles morriam do hospital, né? O hospital era mais letal do que a guerra. E aí ela tem uma intuição que, de repente, vamos deixar o sol entrar, vamos ventilar, vamos separar mais as pessoas. Ela não sabia ainda que havia micróbios, ela não sabia ainda que havia bactérias, isso não era um conhecimento comum. Mas intuitivamente ela melhorou as condições, né, de arquitetura e de higiene dos hospitais e as mortes diminuíram. Pois bem, isso teria inclusive, como eu já comentei aqui no Radinho, talvez influenciado a arquitetura moderna que começa ali logo depois da Primeira Guerra Mundial, que são prédios muito iluminados, prédios muito claros, com muito vidro. Isso teria sido talvez uma influência dessa noção da Florence Nightingale de que sol e luz são saúde. Pois bem, o que é interessante é que à medida que a ciência avança, a gente descobre os germes, e a gente descobre os antibióticos, e os desinfetantes, e o lisoforme, a gente desencana dessa história de janela e sol e ventilação e começa a confiar na química. O que é óbvio, funciona, mas tem alguns problemas, e por isso que eu falei para você segurar um pouco o lisoforme. Quando você desinfeta demais alguma coisa, ok, você pode eventualmente diminuir a população de criaturas nocivas, mas você pode matar também, não, você vai matar por tabela todo o resto que em princípio é ou inofensivo ou inclusive benéfico. Pior, você não mata todas as criaturas malévolas, você vai provocar a seleção natural, elas vão se fortalecer e você vai ter super bugs, você vai ter super bactérias. Muito interessante, eu achei isso muito legal. Eu tenho certeza que uma das coisas que torna a nossa quarentena aqui em casa muito mais tranquila é que a casa é muito iluminada, a gente tem bastante planta, eu estou cuidando das plantas, eu acho que isso tem feito bem. Portanto, fica a dica, vou chamar a atenção aqui para um outro francês mais ou menos contemporâneo aí do René Descartes, que é o Voltaire, em que, né, ele fala, temos que cultivar o nosso jardim. Pois bem, o Voltaire tinha razão de muitas maneiras diferentes. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Isso é muito legal. Eu quase comentei uma notícia com vocês, acabei sentando em cima, mas foi bom porque saiu uma versão um pouco melhor dessa história. A questão é que, bom, a pandemia já está aí há 9 meses, né, quase um ano se espalhando, e aí está todo mundo tentando ver se por acaso esse vírus não sofre alguma mutação aí que torna ele mais perigoso ainda. Então o coronavírus tem sido, não, Covid é o nome da doença, não do vírus, né? Bom, pois bem, o coronavírus tem sido mapeado geneticamente no mundo todo. E o que a primeira notícia mostrava é que havia, no começo da pandemia, uma mutação que não era muito frequente. Agora, quando você faz um mapeamento genético no mundo todo, essa mutação é completamente dominante. Aí a questão é, por que que ela é dominante? Ela é mais... Por quê? Por que que tem, né, ela se multiplica mais? Então, essa pergunta estava em aberto, mas tem um artigo aqui dizendo que outros testes estão mostrando que, ok, ela pode ter preponderado, talvez seja pela maneira do contágio, né? Sei lá, de repente o cara que tinha essa variedade B espalhou mais do que os outros, ou então começou em cidades em que realmente tinha mais casos, então isso acaba preponderando, mas não é um atributo do vírus em si. Até agora não foi detectada nenhuma mutação que tornasse o vírus mais perverso, até agora, né? Porque mutação, como vocês bem sabem, não tem lógica nenhuma. Então tudo pode acontecer a qualquer momento. Falando em evolução, tem uma questão interessante aqui. O bom de eu não gostar de futebol é que ontem nem adiantava eu ligar a televisão, porque só falavam de futebol, obviamente, nem vou comentar por quê. Então sobrou mais tempo para eu consumir outras coisas. Então, como eu não gosto do futebol, eu posso falar da Argentina sem falar de futebol, porque na Argentina você tem ali restos de dinossauros imensos, né? São os saurópodes, aqueles que têm aquele pescoço comprido, né? Pois bem, tem uma questão interessante aqui, que tem um mistério, tinha um mistério, né? Você tinha, em princípio, dinossauros pequenininhos, tal, alguns metros, blá, 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 e de uma hora para outra, uns 160 milhões de anos, os bichos ficam enormes, né? Ficam com 40, 50 metros de comprimento, um negócio horroroso, com aquele pescoção. A questão é, o que que aconteceu? O que que os cientistas argentinos estão percebendo é que no começo você tinha na região ali uma vegetação abundante, luxuriante, então tinha comida para todo mundo, está tudo bem, ok? Ok. O que acontece é que devido a vulcões, a vulcanismo, você tem gás carbônico em excesso na atmosfera, você tem um processo de aquecimento global, você tem um processo de mudanças climáticas e aquela vegetação que era luxuriante e tal, ela fica mais difícil, ela fica mais áspera, ela fica mais dura, são plantas mais difíceis de comer. O que acontece é as criaturas que estavam acostumadas no bembão entram em extinção e sobram e prosperam dinossauros que conseguem comer essas árvores, essas plantas mais difíceis. Muito interessante, ou seja, os dinossauros ficaram tão grandes assim por causa de aquecimento global. Falando também aqui em ciência, uma questão curiosa, sistema solar, ok? Eu sempre aqui, é uma estrela, sistema solar é uma estrela do radinho, por assim dizer, está sempre aqui estrelando nos nossos episódios. Sistema solar, né? Tem lá o Sol, os planetas, uns asteroides, né? Como é que isso tudo começou? Em algum momento isso daqui era só um monte de poeira e gases, etc. e tal, e aí com a gravidade a coisa foi se adensando, foi girando, foi condensando, foi girando, formou-se ali um pelotão, uma bolotona no meio, e bum, a bolotona acendeu, é o Sol. Ok, o sistema, quanto tempo demora, ou demorou, para você ter poeira e gás, para realmente você ter o Sol e os planetas? Bom, a Terra tem mais ou menos 4 bilhões e pouco de anos, certo? O sistema solar tem 4,7 bilhões de anos. Bom, em suma, não vou resumir a história toda aqui, baseado em números, cálculos e blá, 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 aquela confusão toda, eles chegaram à conclusão que o tempo que levou, hein, de poeira para um sistema solar, 200 mil anos. 200 mil anos é pouco. Foi muito rápido, a coisa aconteceu rápido à beça. Eu achei isso muito interessante, eu não podia imaginar, se alguém me perguntasse de orelhada, ok, o sistema solar existe há 4,7 bilhões de anos, né? Quanto tempo demorou para ele se formar? Eu falei, sei lá, 5, não sei. Não, 200 mil anos é um processo relativamente rápido, gravidade é um fenômeno curioso. Falando em mudanças climáticas, tem um artigo curioso, interessante aqui. Eu falei de aurora boreal, falei da Noruega, falei da Dinamarca. Pois bem, as regiões nórdicas estão derretendo mais rápido que o resto, né? E na Noruega, além de ter geleiras, tem uma coisa que eles chamam de ice patches, que são pedaços da paisagem que estão sempre congelados. Não chega a ser uma geleira, ele não vai escorrer para lugar nenhum. É simplesmente um pedaço que está sempre congelado. O que acontece é que eles também estão derretendo, certo? Certo. E o que acontece é que agora que eles estão derretendo, estão surgindo relíquias arqueológicas. Eles estão achando, por exemplo, flechas. Flechas de 6 mil anos atrás, da Idade da Pedra, do Neolítico, né? E flechas que vão desde o Neolítico até os Vikings, né? Os Vikings faz o quê? 2 mil anos? Não, do que 2 mil anos? 1.500 anos. Pois bem, se tem ali flecha de tudo quanto é jeito, no mesmo lugar, tudo super bem conservado, porque estava congelada, quase Papai Noel. A questão é, por que que você tem tanta flecha concentrada num lugar só? É isso que eu fiquei intrigado. Falei, por que que só ali tem tanta flecha? Porque, né, como assim, tem um magneto de flechas ali? Não, magneto não ia funcionar porque muitas flechas são de pedra. Ok, já entendi. A questão é, olha que interessante, você tinha aqueles grandes animais, né, ali renas, aqueles animais enormes que estão acostumados com o gelo. Quando as estações mudam, o gelo começa a recuar. E esses animais, eles gostam do frio, eles não querem ficar dando bobeira depois que a coisa descongela, porque enche de mosca. Então eles vão atrás de onde ainda sobrou gelo. E nesses lugares, nesses ice patches, né, nesses pedaços de neve aí, de gelo, eles ficavam ali concentradinhos em cima da neve, não são bobos nem nada. Como eles ficavam concentradinhos ali num espaço menor, adivinha o que uma certa espécie bípede fazia? Massacrava. Né, os caras estão ali espremidinhos, está muito mais fácil de você matar. Então, por isso que ali tem tanta flecha, porque eles caçavam ali à exaustão os coitados dos animais que estavam encurralados. É curioso porque, óbvio, se eles matavam os animais, o que, que tem ali? Ossos de animais. Interessante é que você encontra flechas ao longo desse período todo, mas os ossos, num certo momento, eles desaparecem. Ué, o que acontece? Eles estão matando, mas cadê os ossos? É a hora em que, de repente, eles estão matando essas criaturas, mas eles estão tirando, ou estão levando a carcaça para longe. Para quê? Para fazer comércio de pele, comércio dos chifres, comércio dos ossos. Então veja que interessante, até a ausência, né, de vestígios pode querer dizer alguma coisa. Eu achei bem legal. O que mais que tem aqui de interessante? Já falei da Noruega. Tem um artigo, já que vamos falar um pouco de digital, ontem isso veio à tona nesse debate. Esse debate ainda não está público, tá, gente? Assim que tiver, se eles publicarem um vídeo para todo mundo, porque foi um evento pago, eu compartilho com vocês, né? Mas veio essa história das grandes companhias, dos grandes monopólios. E tem um artigo muito legal na BBC sobre por que a Apple e o Facebook não se bicam. Como eu detesto a Apple e como eu detesto o Facebook, por N razões diferentes, vamos explicitar, eu não gosto do Facebook porque aquilo é um narcotráfico, né? Eles realmente instituíram um narcotráfico digital, ponto. E a Apple eu nunca gostei porque a Apple sempre foi fechada. Ela sempre teve essa mentalidade de ilha, ela é uma ilha, né? As coisas da Apple só conversam com as coisas da Apple e curiosamente é tudo muito mais caro. Pois bem, mas aqui tem aqui quase uma novela mexicana, vale a pena ler o artigo, porque o Tim Cook e o Mark Zuckerberg trocam farpas diretas. O Tim Cook bate no Facebook, fala, olha, no Facebook, aqui na Apple é o seguinte, você comprou o iPhone, eu não quero saber dos seus dados. Agora, no Facebook, o Facebook é grátis porque o produto é você. Né? Você é o produto no Facebook. E aí fica essa guerra com relação a quem é mais, sei lá, ético do que o outro. A coisa é feia. Eu não tinha ideia que a coisa era tão guerra declarada assim. Né? Comi bola, eu me distraí. Muito curioso. Um outro tema que veio à tona ontem, na verdade veio à tona na minha fala, eu falei sobre startups e sobre esse mundo que eu acho distorcido, né, do empreendedorismo meio artificial, meio Disneylândia. Tem um artigo da New Yorker muito interessante que fala o seguinte, como que os VCs são os venture capitalists, são os investidores, estão deformando o capitalismo. A crítica é super boa, porque o que eles falam é o seguinte, não é que prospera ou que vence a startup que é melhor. Ela vence a startup que tem mais dinheiro. O Uber não era necessariamente melhor, ele só tinha dinheiro infinito. Né? Muitas dessas startups, elas não necessariamente, aliás, pelo contrário, dão um prejuízo louco, né? Mas simplesmente por alguma razão qualquer, você tem investidores mantendo aquilo artificialmente de pé e criando concorrência desleal. Meu ponto é sempre esse, é muito difícil você ter um negócio quando você vai ter que concorrer com alguém que joga por outras regras, alguém que tem um paizão rico bancando, alguém que não respeita a legislação. Eu acho concorrência, tem gente que vai chamar de inovação disruptiva, mas para mim é concorrência desleal e as consequências são muito claras. Agora vamos falar um pouco de evolução aqui. Eu achei muito curioso isso, né? Muito interessante. A primeira delas tem a ver com um tema que eu falo tanto que um raríssimo uma vez me criticou publicamente no Twitter, que é a questão de cores, como que a natureza produz cores. Pois bem, tem várias coisas coloridas, né? Azul, né? Tem amarelo, verde, vermelho, etc. e tal, e azul. Acontece que azul não é tão frequente assim. Eu estou sempre falando aqui dessa questão de cor, de pigmento, cor estrutural e tal, mas esse vídeo era especificamente sobre a cor azul. Por que você não tem tantas coisas azuis? E aí ele vai explicar que, ok, vamos lá, vamos falar em pigmentos. Pigmentos funcionam mais ou menos como tintas, são átomos ou moléculas que, sei lá, se o pigmento é vermelho, é porque ele absorve todas as frequências de luz, menos o vermelho. Então ele libera o vermelho de volta, ó, pode ficar com o vermelho aí. E aí a gente vê vermelho, isso é um pigmento, ele absorve, a molécula absorve e libera o resto. Né? E do que isso depende? Aliás, foi a estrela do nosso radinho de ontem, depende dos elétrons mais externos. Né? Porque elétron é uma criatura exigente. Quando, de repente, a luz acerta ali um elétron, ele pode ficar excitado. Olha aí a questão do excitado aparecendo de novo. Quando um elétron pode ficar excitado, ele pode dar uns pulinhos, pode sair um pouco fora, né, da sua caixinha, mas isso não dura muito tempo. E aí o que pode acabar acontecendo é que esse elétron excitado, ele volta para o lugar dele, e aí essa energia, ele fala, ah, ok, obrigado, né, passei bastante, eu vou devolver essa energia. E ele devolve essa energia na forma de um outro fóton. Ok? Ok. O que acontece é que esse passeio do elétron, essa promoção, ele é promovido, né? Ele vai para a ala VIP, né? Ele veste o abadá, seja lá o que for. Isso tem uma lógica que é um pouco curiosa, mas ela é típica, na verdade ela é essencial na questão da física quântica. A questão é a seguinte, é como se para ele mudar de nível, o preço fosse fixo, olha, custa R$10. E eu não tenho troco. Então, assim, ah, eu tenho 9, desculpa, não vai rolar. Eu tenho 5, desculpa, não vai rolar. Eu tenho 12, desculpa, não vai rolar. Ou você tem 10, ou você não faz nada. O que acontece é que nesse nível da física, da natureza, as coisas têm preço fixo, não tem troco. Né? Não tem moeda de R$2,30, tem moeda de R$2. Vamos imaginar que a moeda seja de R$1 só. Então, vamos supor, se o elétron vem lá um fóton e fala, olha aqui, eu vou te dar R$1 e sim, eu vou te dar R$2, ele fala, desculpa, cara, eu não tenho o que fazer com isso, porque para eu pular aqui para o próximo nível, eu preciso de 3. Putz, isso foi mal, hein? Então, a luz vai embora, não acontece nada. Agora, se a luz também chega com, olha, eu tenho R$1 aqui, ele fala, desculpa, cara, eu preciso de 3, não vai rolar. Agora, se ela chega com R$2, aí o elétron consegue fazer alguma coisa. É assim que funciona. Funciona em pacotinhos e não tem troco. Não tem valor intermediário, não tem nada. Então, o que acontece? Esse troco, esse dinheiro, esses valores, tem a ver com quantidade de energia. E a luz, quando a gente olha a luz branca, não existe luz branca. Essa luz branca, na verdade, é um sopão de todas as cores. Né? A luz azul, a frequência azul, ela tem mais energia. É como se ela andasse com R$10 no bolso. Tá bom? A luz vermelha, ela tem menos energia, é como se ela andasse com R$1 no bolso. Então, para cada frequência de luz, para cada cor de luz, isso corresponde a uma certa quantidade de energia. Azul é bastante energia. Ok? Ok. Vamos lá. Então, vamos supor que a natureza quisesse fazer uma molécula colorida vermelha. Tá bom? Então, ela tem que ter lá um arranjo insano, maluco, né, de, sei lá, carbono, aquela confusão toda, para ter os elétrons certinhos que trabalham na base do R$1, né? R$1, opa, estamos aí. Ele trabalha na frequência certa para coisa do... Essas coisas não são tão simples assim, mas tudo bem. A natureza consegue fazer ali uma moleculona que produz vermelho, tá bom? Ok. O que é interessante... Então tá bom, então, a natureza consegue fazer molécula de qualquer cor. Não. Curiosamente, se você quiser fazer uma molécula que fique azul, não é tão simples assim por razões físicas, é fisicamente mais complicado. Porque para moléculas ser azul, por assim dizer, significa que ela tem que absorver só o vermelho. Ahá, tudo que vem com R$1, ela absorve. Tá? Agora, qualquer coisa que venha com mais energia, por exemplo, azul, ela devolve. Pô, maravilha, vamos fazer isso. A questão é que se R$1, tem muito R$1 por aí sobrando, então a molécula é instável, ela não para em pé. Bom, não vou me aprofundar nisso, vocês podem assistir o vídeo lá. A questão é, ele explica por que diabos é tão difícil assim a natureza conseguir fazer moléculas azuis. Sim, é lógico que existem algumas substâncias azuis. Curiosamente, uma delas dentro do seu fígado. O seu fígado produz uma substância que espero que você não veja nunca, né? Exceto se você for parar numa das baladas clandestinas, provavelmente com drogas estranhas feitas no Afeganistão, que você vai perceber que a sua bile pode ser esverdeada. Esverdeada significa que tem azul. Então, é uma molécula difícil de ser produzida, que ela pode ser tóxica. Cara, é muito interessante. Então, tem algumas coisas na natureza muito raras que têm o pigmento azul, algumas frutinhas, alguns insetinhos, tal, mas quando a natureza quer fazer azul, ela vai naquele caminho que eu expliquei para vocês, que é a cor estrutural. Ó, vamos fazer o seguinte, esse negócio de fazer molécula dá muito trabalho, vamos fazer uma estrutura que é maior, é muito maior do que uma molécula, né? É como se fosse um padrão escrito em qualquer coisa, em vidro, né? E esse padrão só vai refletir uma certa cor. Então é muito mais fácil você fazer cor estrutural do que pigmento. Bom, em suma, eu estou me empolgando, acho que agora eu estou me sentindo um pouco mala nesse exato momento, porque é um tema fascinante. Eu nunca tinha descoberto o detalhe, por que algumas coisas são mais difíceis do que outras. Eu vou dar o vídeo para vocês verem, se vocês tiverem alguma inclinação científica maior, vocês vão se divertir muito. Mas falando em cores estruturais e natureza, etc. e tal, eu estava falando de seleção natural. Tem uma questão muito curiosa aqui, que são criaturas que são especialmente armadas para se defender. A primeira que eu tinha visto tem um vídeo interessantíssimo, chama Formiga Veludo. Aí mostra lá uma imagem, é uma formiga meio peludinha. Na verdade, ela não é exatamente uma formiga, ela é uma vespa. É uma vespa, mas ela perdeu a capacidade de voar, então ela anda, então ela parece uma formiga. O que acontece é que, como ela não consegue voar, ela tem que se defender de alguma outra maneira. A questão é, ela tem um ferrão medonho com um veneno absolutamente pavoroso, ela tem todas aquelas cores que sinalizam, olha, eu não estou aqui para brincadeira, ela tem um exoesqueleto horroroso, cara, a criatura é barra pesada. Tanto é que não existe nenhum predador conhecido, ninguém se mete a comer a bendita formiga veludo, que não é uma formiga, é uma vespa, porque ela desenvolveu defesas tão assustadoras que ninguém chega perto. Aliás, se algum animal, por acaso, mordeu, né, tentou atacar, ele fica tão traumatizado que se você pintar as cores da formiga veludo em qualquer coisa, o cara passa, dá a volta. Ele, não quer, ele reconhece as cores de longe, ele não quer saber. Bom, tá bom, isso é uma vespa, né? Vespas são criaturas estranhas mesmo e tal. Mas tem uma outra criatura curiosa, que é um ratinho fofo. Podia ser um animal de estimação. Parece uma mistura de porco espinho com camundongo. É uma gracinha, hashtag só que não. Porque, aliás, é muito. Você desconfia que o cara é uma encrenca, porque ele anda para lá e para cá na África como se não tivesse nada a dever, como se não tivesse nada a temer. Por que ele é tão sossegado? Né? Normalmente os parentes ali, os outros ratos, se escondem, só saem de noite e tal. Ele descobriu um truque. Ele descobriu que onde ele vive tem uma árvore que tem uma casca monstruosamente venenosa. E o que ele faz? Ele mastiga a casca dessa árvore, ele pega essa gosma venenosa, ele espalha no próprio pelo, ele desenvolveu um tipo de pelo que parece uma esponjinha que absorve esse veneno. Em suma, ele criou para si mesmo um casaco venenoso. Então, caso algum animal se atreva a se engraçar com a fera, o cara nunca mais vai esquecer. Aparentemente, um bichinho desses tem veneno para derrubar um elefante. Eu estou pensando se eles aceitam encomendas, se a gente pode mandar entregar isso em Brasília, mas não sei se é tão fácil assim. Como é que anda o FedEx na África? Aí tem uma última criatura aqui, extremamente interessante. Eu estava recentemente em Ribeirão, fomos andar numa praça, né, uma praça ao ar aberto. Aliás, gente, eu tinha esquecido disso. No final deste episódio, eu vou acrescentar o som de um pé de manga. O que acontece é que era uma praça muito exuberante, com todo tipo de árvore, flamboyant, pé de manga, o diabo, e tinha um pé de manga forrado de maritacas. Eu não resisti e gravei aquela passarinhada toda. Então, ao final desse episódio, caso vocês tenham curiosidade, né, depois de eu me despedir, vou deixar ali um minutinho de sons completamente insanos de passarinhos em Ribeirão. Espero que vocês gostem, tá bom? Mas vamos voltar aqui à questão da evolução. Eu estava andando ali na praça e eu vi uma folhinha andando. Não era uma folhinha andando, era uma daquelas formigas que cortam folha e saem carregando. Imagina, formiga minúscula, uma folha enorme. São as formigas cortadeiras. O que é interessante de formiga cortadeira é que a formiga cortadeira, ela inventou a agricultura há 60 milhões de anos. A gente inventou há 10 mil anos, a gente é patético, né? Mas o que a formiga cortadeira faz? Ela colhe folhas, ela leva para dentro do formigueiro, onde ela tem uma plantação de fungos que vão justamente se alimentar dessas folhas, ou seja, elas estão levando comidinha para os fungos e as formigas se alimentam do que os fungos produzem. Tá? Então elas são realmente, é o agronegócio, né, da evolução. O que é interessante dessa história é que, embora a espécie seja bastante conhecida, um pesquisador percebeu o seguinte: ele percebeu que a casca da formiga era um pouco diferente. Esses insetos, eles normalmente têm, a casca é feita de quitina, barata, formiga, tudo, é durinho, mas é relativamente flexível. Essa formiga, a formiga cortadeira, ela consegue criar um exoesqueleto como se fosse uma armadura feita de minerais. É como se realmente ela fosse o Homem de Ferro. Ela desenvolve uma armadura feita de cálcio, de água 4, como se ela fosse um caranguejo, como se ela fosse alguma criatura marinha. Isso eles não tinham observado ainda numa criatura terrestre. E essa carapaça que ela desenvolve tem duas funções que eles perceberam. Uma delas protege elas de fungos, porque se elas levarem fungos nocivos para dentro de casa, olha de novo a história do Great Indoors, né? Daquele livro sobre o ecossistema interno. Para proteger o ecossistema do formigueiro, elas têm essa carapaça que, em princípio, parece proteger de outras bactérias nocivas e tal. Mas, obviamente, essa carapaça tem uma função defensiva. Ela é praticamente invulnerável. E como é que nunca ninguém tinha visto que a bendita formiga cortadeira tinha esse tipo de proteção? Caríssimos, raríssimos, eu acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Infelizmente, o painel de ontem ainda não está ao vivo. Assim que tiver, eu compartilho com vocês. Foi um privilégio, foi muito legal. Agora, depois que eu me despedir de vocês, eu vou deixar vocês se embalarem a um som que realmente não fez parte da minha vida. Eu sou uma criatura urbana, infelizmente eu sou um bicho de carpete, eu sou um daqueles que realmente passaram 95% da vida entre quatro paredes e uma televisão, mas muito legal redescobrir nessa altura do campeonato o quanto isso faz bem pra gente. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se, por favor, e rejubilem-se com o pé de manga de Ribeirão. Um abraço.